Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado aqui do Gustavo Valadares, como sempre acontece. Estamos aí em pleno mês de março, né, do ano de 2023, em termos de futebol, ainda num certo marasmo, né? Campeonato Carioca na fase inicial, né, as semifinais somente daqui a algumas semanas, o Brasileirão, por sua vez, também está bem longe de começar. Porém, já no que se refere ao bom e velho rock and roll, temos muita coisa acontecendo. De rock nacional, agora para março e abril, teremos, por exemplo, se apresentando a Plebe Rude, os Paralamas, principalmente os Titãs, né, nessa super turnê deles de retorno, que é muito legal. Mas eu diria que o destaque mesmo está com o rock internacional. Estão rolando ou irão rolar nesses dois meses shows do Paramore, do Imagine Dragons, do Coldplay, e mais Bruce Dickinson, Jeff Scott Soto, Stone Temple Pilots, Voodoo Gurus. E isso sem falar na galera que vem pro grande evento aí desse início de ano no mundo do rock and roll, que vai ser o Monsters of Rock, que acontece em São Paulo, tendo ninguém menos que Kiss, Scorpions, Halloween, Deep Purple e Saxon. Quer dizer, só peso pesado. É o rock internacional matando a pau agora nessas próximas semanas. Maravilha, né?
É, exatamente. É isso aí, Serginho. Bandas gringas, né, dominando o cenário por aqui, como você disse aí, agora nas próximas semanas. E hoje, justamente, vamos falar bastante sobre bandas de fora do Brasil aqui no programa, né? Quer dizer, não serão exatamente essas aí que você citou, mas sim algumas outras bandas que, em determinado momento, né, como é que eu vou dizer, né, provocam ou provocaram alguma dúvida, enfim, no que se refere à pronúncia correta dos seus nomes, né, ou então, em alguns casos também, né, são nomes que a galera antigamente falava errado mesmo, enfim, e eu estou falando, claro, de nomes em inglês, né, e aí, como não poderia deixar de ser, ninguém melhor para tratar desse assunto aqui com a gente, né, do que uma professora justamente de inglês. Estamos recebendo hoje no programa a nossa amiga Carla Bastos, de Nova Friburgo, formada em letras, aí já fez vários cursos, seminários, provas de certificação internacional, pós-graduações aí em inglês. Rolou também uma especialização pela Universidade do Kansas, lá nos Estados Unidos. Ela que, além de professora, é também diretora de um curso de inglês aqui na cidade, chamado For You. E é claro, né, estamos aproveitando também o gancho aí de que março é o mês da mulher, né, minha gente? A cada ano, nos meses de março, nós recebemos sempre alguma convidada aqui no podcast. E hoje, então, ô Carla, a bola tá aí contigo, né? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, ou melhor, Welcome to Rock Flu, né? Acho que assim fica mais adequado aí.
Thank you very much. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho, né, falar sobre inglês, a importância dele. Essa língua que é internacional, mas que também já está nacionalizada, né? É a língua do rock, na maioria, né? Das músicas, bandas, é o que se tornou assim maior, né? É a língua da língua internacional. Então é um prazer estar aqui. Vambora.
Ó, legal. Ô, cara, bora começar o papo aqui, puxando esse assunto aí do mês da mulher e do Dia Internacional da Mulher também, né, comemorado agora no dia 8 de março. Além de ser uma homenagem, é também uma espécie de lembrete, né, digamos assim, do papel da mulher na sociedade. Eu queria saber como é que você vê essa data comemorativa, se acha que é importante, enfim. Claro que não tem como a gente tratar com profundidade um assunto desses, um programa com formato aqui do Hot Flu. Mas manda, por favor, uma palhinha aqui pra gente, e aí?
Eu acho o Dia da Mulher muito importante, como a gente costuma falar, né? O Dia da Mulher é todos os dias, né? Mas é importante que haja uma data como essa, né? Marcante. Eu estava até dando uma olhadinha em relação ao porquê dessa data, né? E eu achei interessante que são duas datas que coincidiram, que eles dizem muito que essa data do Dia das Mulheres se tornou dia 8 por causa do incêndio na fábrica, que eles trancaram as mulheres. E aí eu descobri que a maioria realmente das mortas foram mulheres, mas que tem alguns homens também. E que, coincidentemente, no dia 8 também de março, na Rússia, várias mulheres iniciaram, né? Acho que foi a primeira greve que foi em que as mulheres tomaram conta e mobilizaram acho que mais de 900 pessoas. Então, também coincidiu de ser a mesma data, por isso, de Internacional da Mulher. E a mulher é a luta, né? É uma sociedade que continua um pouco, mas já não chega aos pés do que era. A mulher sempre em segundo plano, né? Não podia, não tinha direito a voto, não tinha direito a uma voz dentro da própria casa, né? E hoje a gente vê isso completamente diferente. As mulheres estão aí, ajudam em casa, às vezes são as mulheres que colocam o ganha-pão dentro de casa, e estão aí, né? Nós somos iguais, somos amigos, estamos juntos, homens, mulheres, a gente junto é melhor, né? Do que separado, colocar um na frente, o outro atrás. Não, a gente tem que andar junto. Então é importante comemorar, sim, como qualquer outra conquista, né, da humanidade. É isso.
É mais ou menos, você citou fatos aí de, né, um século e meio lá para trás, né? Enfim, você tem perto de 30 anos de experiência aí como professora, duas ou três gerações de mulheres para trás. De repente não teriam tido talvez essa chance que você teve, essa oportunidade, a briga, como você bem falou aí, precisa ser constante mesmo, né, Carla? Não tem jeito. Foram muitas as vitórias da mulherada aí nos últimos tempos, né? Disso não há dúvida. Enfim, mas ainda existe muito caminho a percorrer, né? Principalmente em relação à violência contra vocês aí, contra as mulheres. Mas aí, devagarinho, sim, a gente vai avançando, né? É por aí.
Com certeza. É porque é aquela coisa, né? As pessoas falam, mulheres querem ser iguais aos homens, mas não é igual. Fisicamente, realmente, uma mulher não tem, não todas, né? Algumas têm, mas assim, a mulher não é fisicamente, não tem tanta força quanto o homem, né? E nisso, o homem acaba se sobrepondo mesmo, né? Por isso a gente vê, né, essa coisa, aqui no Brasil a gente tem, né, essa conquista da Lei Maria da Penha, né? São coisas assim que engatinharam, mas que hoje a gente tem muita coisa, mas sabemos que ainda tem bastante espaço para galgar, ainda tem muita coisa triste acontecendo, né? Muita violência em relação à mulher, que é, né, fisicamente mais frágil. Então, vamos continuar de olho nisso e lutando, né, por isso, para que isso cada vez... para que isso se extinga, né?
Não pode dar mole, não pode relaxar. É isso.
Não. Exatamente.
Beleza. Bom, mas vamos lá, hora de pedirmos licença aqui à nossa convidada para fazermos a primeira pausa no bate-papo. E é para já começar a detonar um rock and roll por aqui, dando início para valer essa edição de hoje do Rock Full, na qual, aliás, vamos brincar um pouco com as pronúncias de algumas bandas, né? De alguns artistas gringos, tendo como convidada a Carla Bastos, professora de inglês. Aliás, ô Carla, você fica à vontade aqui durante o programa, vai puxando as nossas orelhas, a minha do Gustavo, caso a gente ainda erre alguma pronúncia, enfim, ou fale alguma besteira. Tá combinado?
Tá, jóia. Tá combinado, fica tranquilo. É engraçado, né, essa coisa da pronúncia aqui no Brasil. Muita gente, né, fala errado. E uma coisa assim, década de 80, década de 70, a gente ouvia rádio direto. Né? Hoje, eu, por exemplo, quase não ouço mais rádio. Né? A gente ouve streaming, é o Spotify, mas muita dessas coisas da pronúncia errada, eu acho que vem dos próprios radialistas da época, que não sabiam como pronunciar, e aí falavam, né, davam aquela enrolada na língua.
Era o chutômetro.
Exatamente.
Mas hoje não, hoje você está aqui, eu e o Serginho, a gente deu uma derrapada, você dá uma bronca na gente aí.
Vocês podem ficar tranquilos, então, tá tudo certo.
É dia de sabatina, dia de prova oral de inglês hoje aqui no Rock Flu, mas é isso, bora pro rock, daqui a pouco a gente volta, vamos lá.
Trying
legal. Bom, as atrações aqui de hoje, né, nesse bloco de abertura, foram então o Judas Priest, né, com Grindr, eu acho que pertence ao super clássico British Steel, álbum lançado no ano de 1980. Depois tivemos uma música novíssima aí do Uriah Heep, né, chamada Closer to Your Dreams, pescada de um álbum que acaba de sair do forno, né, dessa banda que é lendária, né, saiu agora em 2023 com o título de Chaos and Color, e fica, aliás, já valendo como uma dica da semana. Por aqui, enfim, esse material está na mesma vibe, eu diria, dos melhores momentos aí da história do Uriah Heep, enfim. E tivemos também um som de 1977 chamado Moneylender, de autoria da Ian Gillan Band, né? Ou seja, então, né, na época, um projeto paralelo do nosso famoso vocalista do Deep Purple, né, Mr. Ian Gillan. Então, temos aqui a primeira trinca, né, de bandas e de artistas cujas pronúncias muitas vezes já erramos aí no passado, em especial lá atrás, nos anos 70, né, na época de moleque, se ouvia muito Judas Priest no lugar de Judas Priest, Uriah Heep, né, no lugar de Uriah Heep, e principalmente Ian Gillan, né, no lugar do correto, que é Ian Gillan, e aí isso vale para todos os Ian, né, o Ian Hunter, o Ian Anderson, né, lá do Jethro Tull, enfim, e por aí vai. Essa letrinha aí em inglês, né, a letra I, é sempre meio complicada mesmo, né, Carla? Aliás, o I e o Y também, né? O pessoal sempre fica com muita dúvida, quer dizer, não só com essas palavras aí, ou com essas letras, que a galera tá sempre em dúvida, a pronúncia acaba sendo o calcanhar de Aquiles, digamos assim, no aprendizado de qualquer idioma, né, Carla? Não é só com o inglês que isso acontece, né?
Não, é complicado. O inglês, eu acredito que seja um pouquinho mais, porque tem muita consoante, é o Y, é o W, coisas que as pessoas, né, no português a gente não tem tanto isso. Né? É muito vocalizado o português. Então, você olha uma coisa em inglês, olhando o jeito que está escrito, não dá para imaginar como é que você vai falar aquilo. Uma coisa ou outra, sim. Mas a maioria das palavras, não. Você realmente tem que ouvir, né, para saber qual é o som. E o I, realmente, não só o I, né? Mas várias outras, como o W, o Y, o TH, né, fonema, som, já é outra conversa. Causa realmente...
Transtornos.
Transtornos, exatamente.
Por esses dias, eu tava ouvindo no Spotify uma faixa do Halloween, né, uma banda alemã de power metal, chamada Live Now. E aí, ao simplesmente ler o título da música, bateu a dúvida, né? Se seria Live Now, Viva Agora, ou Live Now, que seria Ao Vivo Agora.
Sim.
Mas
acontece
aí a música começou e aí a dúvida desapareceu, obviamente. Na mesma hora, né? O contexto acaba resolvendo boa parte dessas questões, né, cara?
Exatamente. O live e o live geralmente, quando a pessoa acha que é inglês, acha que o I sempre tem som de I, né? Começando por eu em inglês era I. Então, tudo que começa, por exemplo, você falou aí do Ian, né? As pessoas olham e acham Ian e acham que tá bonito, porque soa, né? Falar, nossa, que bonito. Mas não é todo. Né? Não é todo I que tem o som de I. É complicadinho, mas...
Essa coisa do contexto aí que vocês falaram, né, para um nativo, é sempre uma coisa natural, né? Isso acontece, claro, em todos os idiomas, no nosso português, quando a gente fala, por exemplo, da manga, né, a fruta.
Exatamente.
E vai confundir com a manga de camisa, por exemplo, né? O entendimento já vem automático, se bem que no caso do inglês, muitas vezes eles próprios, né, pronunciam a mesma palavra de maneiras diferentes, né? A gente vê muito isso nos filmes, né? Lembrando que o inglês, na verdade, tem várias identidades diferentes, mundo afora, o sujeito pode ser americano, inglês, escocês, irlandês, australiano, até sul-africano, e por aí vai. E cada um desses povos, né, cada um desses países, cuja língua oficial é o inglês, todos eles têm lá suas variações, né, Carla, em relação ao idioma, né? Tipo o que acontece aqui com o nosso português também, entre Brasil e Portugal, que é bem diferente. Ah. Acho que é mais ou menos por aí, né?
Isso. Existe também, são as influências, né? Você tem lá o inglês da Inglaterra. Chegaram aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Canadá. Canadá também tem influência do francês. Então, todos esses lugares, não é simplesmente a língua inglesa pura. Ela sofre várias influências de várias outras culturas, de outras línguas, das próprias localidades. E isso vai transformando. A Austrália, você tem muita coisa do aborígene, né? Então, assim, tem palavras que existem lá que até um americano vai ouvir, vai saber o que a pessoa está falando. África do Sul, a mesma coisa. Você tem, né, as línguas africanas, né? E a influência está ali, eles vivem aquilo ali. Então não tem como a língua chegar e ela ficar totalmente 100% limpa. As influências estão ali. Então a pronúncia fica diferente em algumas coisas, né? Gramática, palavras diferentes. É mais ou menos o que a gente vive com o português de Portugal e o nosso português brasileiro.
É por aí. O Serginho comentou aí, né, sobre os escoceses. Eu costumo preferir a maneira como eles falam inglês, né? Tem lá um chiado que é característico, né? Yes, por exemplo, fica quase como yes. Muitas palavras têm a pronúncia diferente do padrão. Pussycat, por exemplo, no lugar de pussycat. Eu tive um professor durante um curto período escocês, né? Daí a influência, ele era de Edimburgo, né? Cidade que aliás tem uma pronúncia lá deles, local, que por si só já é bem diferente também, se escreve ali Edinburgh, né? Como a tradução próxima do português seria Edimburgo, mas se pronuncia na verdade Edinburgh. Aliás, foi com ele que eu aprendi que era Judas Priest o nome da banda e não Judas Priest. Mas isso, ô Carla, foi há muito tempo, você não era nem nascida, provavelmente. Não. A cultura inglesa, 1978. Aí é dose, né?
Ah, eu imagino. Eu já era nascida, assim, fica tranquilo. Já estava por aí.
Na verdade, o inglês meio que na prática acabou virando o chamado Esperanto, né? Que seria, assim, da língua que supostamente todos nós, terráqueos, né, um dia falaríamos. Mas que nunca emplacou. E o inglês, sim, né? Que acabou virando uma espécie de idioma universal. Afinal, fala-se inglês em todos os quatro cantos do planeta. É o chamado inglês internacional, né, Carla?
É isso aí.
Com o tempo virou uma espécie de salada sonora, recebendo influência de todo lado, o tempo todo. Mas, no fim das contas, o importante mesmo é que todo mundo consiga se comunicar minimamente, né?
Exatamente, porque antes tinha até aquela coisa, até aqui em Friburgo mesmo, o curso que você está fazendo é inglês americano ou é inglês britânico, né? E hoje você não tem mais isso, porque não tem como você encaixar o inglês simplesmente numa, né, eu só ensino inglês americano, isso não existe, porque o inglês, você vai ouvir o francês falar inglês, você vai ouvir o alemão falar inglês, você vai ouvir o inglês falando inglês, o escocês, o australiano, o sul-africano, o cara do Japão, o chinês. Então, você tem que estar preparado, é para isso, né? Falar o inglês, tentar falar da melhor maneira possível, né? E estar treinado também para entender aquilo que vier.
Isso de um inglês internacional é curioso, né? Eu não falo do seu lado, ô Carla, como professora, obviamente você tem muito mais conhecimento aí, muito mais discernimento, né? Enfim, mas eu tenho uma teoria que é a seguinte, né? Todo sujeito que não é nativo do inglês e que não é professor, né? Como é o seu caso, acaba desenvolvendo aí mais ou menos a sua própria versão do idioma, né? Seria uma versão individualizada, customizada, eu diria, pelo seguinte: a gente vai pescando referências aqui e ali nas músicas, né, que a gente ouve, nas rádios, nos filmes, e aí a gente passa a replicar quase que naturalmente, né, os sons que a gente mais curte, né, em cada caso desses aí. Eu falei agora há pouco do sotaque escocês que eu. No qual eu me amarro, né, daquele chiado, Edinburgh, coisa e tal. Sim. Mas a palavra novo, por exemplo, né, new, eu costumo usar mais a pronúncia americana, que seria new, e não a inglesa, né, ou escocesa, que seria new. Mas isso é com tanta influência, vindo de todos os lados, a coisa vira uma salada aí, né, na nossa cabeça. E aí, salada, cada um monta a sua, né, diferente do prato, né, cara? É por aí.
O importante é aquela salada organizada, né?
Pois
você
é.
Tem os elementos, você sabe ali, né, tem aquela a noção da base da língua, né, da organização de uma frase, e tenta falar da maneira mais clara possível, né? É, com entonação, que também faz parte, é muito importante, porque ajuda ao entendimento, né? É, mas é isso mesmo, a gente, eu acho isso mais bonito, às vezes um aluno me pergunta, professor, como é que é, eu mostro, né, olha, se você ouvir um britânico falando, ele vai falar assim, se ouvir um americano, ele vai falar assim, agora você vai usar o que for mais confortável para você.
Exato.
Às vezes uma palavra britânica é mais confortável, né, o inglês, o britânico é mais fácil para pronunciar, né, por exemplo, o número 20, 20, né, o britânico, o americano vai falar 20,
exatamente.
Você nem pronuncia o T, né, você vai usar aquilo que for mais confortável para você. Então, depende muito mesmo, depende da pessoa, dos gostos. Ah, eu ouvi isso numa música, eu curti isso pra caramba. Poxa, que linda essa pronúncia. E aí você quer fazer igual. Desde que esteja encaixadinho, bonitinho, com a entonação legal, vai perfeito. Todo mundo te entende.
Isso aí. Ainda que misturando um monte de coisa
ainda
ali, né?
Ainda que misturando.
Exatamente.
É.
Pois é.
Carla, um dos grandes segredos para se aprender alguma língua, seja ela qual for, inglês, francês, alemão, até javanês, enfim, é a gente sacar qual é o ritmo da fala, né, e poder replicar isso. Eu quero dizer, todo idioma tem a sua própria musicalidade.
Sim.
Para isso, além das aulas, obviamente, das práticas com os colegas, o ideal é sempre procurar nas horas vagas se cercar de música, né, de filme, de leitura, enfim, de qualquer coisa que remeta ao idioma que se quer aprender, né? Desse jeito, a tendência é a coisa fluir de uma maneira muito mais natural, muito mais rápida, né?
Com certeza. Não adianta, tem gente às vezes me perguntar, mas para aprender o inglês, para falar o inglês com fluência, eu preciso sair do país e estar em outro lugar. Não. Você pode, eu conheço muitas pessoas que passaram uma vida aqui, nem viajaram, né? E falam inglês maravilhoso, mas não adianta só você ir para a sala de aula, aí chegou lá, abriu o livro, ouviu, fez lá o seu homework e fechou o livro e acabou. Não, você tem que estar se cercando, é ouvir muita música, é assistir seriado, se você curte seriado, né, mergulha nisso. Eu gosto de filme, vai assistir filme, e podcasts mesmo, né, e buscando, troca o seu idioma do celular, bota ele em inglês e vai transformando, colocando inglês na sua vida pelo todo dia, de maneira prazerosa, né? Porque aquilo ali vai, você vai internalizando, né? Confortavelmente, mas aquilo vai entrando, vai fazendo parte do seu dia a dia. E aí você vê a evolução, né?
É, aquilo vai, você mergulha, aquilo vai entrando pelos poros, né? Mas existem alguns fonemas, né, Carla, no inglês, que mesmo com todo tipo de treino, a gente tem dificuldade de pronunciar, né? A mesma coisa que acontece com eles. Muita gente, muitas vezes, também não consegue pronunciar a série de palavras em português que, para nós, saem naturalmente. Tem esse lance físico também, né?
Físico. O nosso aparelho fonador, né, que é a nossa boca, é um treinamento, né? Você vai treinar, agora você faz fonoaudiologia, aí você vai lá, né, faz aqueles sons e aprende e tal. A língua é a mesma coisa, a gente nasceu no Brasil. Então a gente sempre, o costume nosso físico, né, da mandíbula e tal, é pronunciar os sons da língua portuguesa. Quando aparece um som que não existe em português, para a gente fazer, né, conseguir falar, né, conseguir colocar esse som certo, tem que treinar muito, é com treino, não é do dia para a noite, né? O caso mais, o maior, no caso do inglês, é o fonema, o TH, né, de algumas palavras. Aí você fala, bota a linguinha, aquela coisa de, às vezes eu falo, a pessoa que fala bastante, suco, coloca a língua, mas isso é ridículo, ninguém coloca a linguinha perto do dente. Ela coloca, cara, começa a assistir, assiste televisão, começa a olhar as pessoas, eles estão falando, tá? Você vai ver que toda hora a linguinha vai batendo no dente. Então, assim, mas não adianta, do dia para você
ficar.
Né? E é treinamento. Uma hora você vai, mas você tem que acostumar, você vai acostumar também fisicamente a emitir aquele som. Né? Não é do dia para noite.
Isso mesmo é falar sem fazer careta, né? É.
Pois é, mas consegue, viu? E rápido.
É, beleza.
Tem que treinar.
Beleza. Bom, se na abertura do programa apresentamos bandas e artistas aí cujas pronúncias, né, em inglês são absolutamente determinantes, né? Ou seja, errar, a gente pode até errar, mas aí o erro em si, né, fica fica flagrante, né? No segundo bloco, por outro lado, teremos três bandas que trazem como característica o seguinte, elas costumam ser chamadas de duas maneiras diferentes, né? E é isso não só por nós, né? Mas lá fora mesmo, no exterior, isso também rola. São os casos aí de Van Halen ou Van Halen. Van Halen para os americanos, Van Halen aí para os holandeses, afinal, o sobrenome da família, né? Que é o que batizou a banda. Vem da Holanda, eu mesmo já vi uma entrevistadora holandesa uma vez se referir à banda como Van Halen, né, e não Van Halen. E o outro caso é do Phil Lynott, né, o grande líder do Thin Lizzy, espetacular banda irlandesa. Eu tenho a tendência minha, né, de chamar o cara de Phil Lynott. Eu me lembro de ter visto até um vídeo bem antigo da mãe dele, né, numa data próxima, enfim, à morte do filho, referir-se ao sobrenome dessa maneira. Mas nos Estados Unidos, mesmo na Inglaterra, a gente vê muita gente falando Phil Lynott, inclusive jornalistas e tal. E o terceiro caso era o Status Quo, né? Banda inglesa aí de quem também somos muito fãs. Status Quo é uma expressão do latim que quer dizer o estado atual das coisas, né? E aí rola uma curiosidade, né? Nos Estados Unidos, a pronúncia é essa mesma aí que a gente usa no português e que também é do original latino, né? Status Quo, enquanto na Inglaterra eles geralmente usam Status Quo. E aí, Carlos, o que a gente faz aí? Van Halen versus Van Halen, Phil Lynott versus Phil Lynott e Status Quo versus Status Quo. A gente escolhe ou deixa quieto aí, qualquer uma dessas está valendo. Diga lá.
Olha, sinceramente, a gente sempre, o que eu sempre falo, né, para as pessoas que eu trabalho, aluno e quem vem me perguntar, né? Você pode falar das duas maneiras, então fala daquela que você acha, né, que você gosta mais, que você acha mais interessante. A não ser que o cara, né, da banda lhe fale, nós somos a banda tal, então eu acho que você deveria seguir aquilo que ele fala. Agora, como, né, um fala uma coisa, outro fala outra, o que você acha mais bonito, que você gostar mais de falar, é esse. Enjoy, aproveita.
O lado bom é que das três bandas viram seis, né? Tem banda pra caramba aí.
Exatamente. Pra quem gosta de música e gosta das bandas, tá jeito, tudo certo.
Muito bem. Bom, vamos lá então jogar mais essa sonzeira aqui pro ar. Dessa vez o que vai rolar vai ser o seguinte: do Van Halen ou Van Halen, teremos a clássica You Really Got Me, que por sinal é uma versão maravilhosa que eles gravaram de uma música que é original dos Kinks. Depois vai rolar o nosso querido Phil Lynott, ou Phil Lynott, com Dear Miss Lonely Hearts. Fechando então com um Status Quo, ou caso prefiram, Status Quo com a faixa Two-Way Traffic. Vamos lá, só na caixa.
I don't know what I'm to wear.
Legal. Bom, eu já citei hoje por aqui, né? Já falei do novo álbum do Uriah Heep, chamado Chaos and Color, que saiu do forno aí há algumas semanas, como já sendo uma das nossas dicas da semana por aqui, mas a verdadeira dica mesmo nessa altura do campeonato, pelo menos aqui para nós, né, que somos da região serrana do estado do Rio de Janeiro, vai ser o terceiro festival de rock e metal de Nova Friburgo, que vai rolar no sábado, dia 1º de abril, aqui no Country Club da cidade, numa estrutura que está prometendo ser aí a maior já vista por aqui, né, com dois palcos, uma mega estrutura realmente, setor para food trucks, para venda de merchandising, enfim. E as bandas escaladas são aí, do primeiro time realmente, né, vai rolar Angra, Sinistra, o Jeff Scott Soto, que são nomes muito conhecidos, né? O Noturno, né? Uma banda sensacional também. O Tokyo Square, o Clash Bulldogs, que é uma banda maneiríssima também aqui da região. Os ingressos estão sendo vendidos aí por meio do site www.guicheweb.com.br. E os caras ainda estão prometendo aí mais atrações, né? Que vão ser anunciadas mais em cima da data do evento. Quer dizer, imperdível um negócio desses aí acontecendo aqui no nosso quintal, né, Carla? Não dá para perder, né?
Não dá para perder. As bandas de extrema qualidade, né? Artistas com nome aí, são famosos, né? Gente que não tem como perder. São oportunidades, né? Que a gente sempre busca, fala, pô, Friburgo, não tem Friburgo, não tem, a gente está com um negócio desse aqui em casa, então não tem como perder realmente. Só se divertir, curtir muito e se divertir.
Parece até um mini Rock in Rio, são dois palcos, pô. Vai ter o palco Mundo e o palco Sunset.
Pois é. Pois é, você imagina isso.
Demais,
é um inventaço, né? É legal demais, as atrações são fantásticas. Eu, sinceramente, não imaginava ver tanta coisa, tipo, Angra aqui, que legal. É realmente demais.
Bora subir a serra aí, Serginho, que essa vai valer a pena, hein, cara?
Opa, e como vale. E eu aproveito esse gancho, já que citamos aí esse monte de nome de bandas, para perguntar aqui para Carla o seguinte: qual é exatamente a sua praia em termos de rock and roll, Carla? E aproveitando já para emendar, pegando em bala, o que você tem escutado em termos de som aí nos últimos tempos? Alguma banda nova para indicar aqui pra gente?
Serginho, eu praticamente, né, eu tô meio cristalizada musicalmente. Gosto muito de rock clássico, sempre gostei, sempre Beatles, adoro, Rolling Stones, adoro, Clapton, ouço muito, o Led, e algumas coisas novas que a gente vai, né, que a gente vai colocando. O Rush, por exemplo, uma banda que eu, as primeiras vezes que eu ouvi, não curti. E hoje é uma banda que eu curto demais. Então também gosto muito. Gosto Queen, Whitesnake, gosto de coisas mais, né? Creedence, Kansas, o Black Sabbath, que é demais. Então, mas banda do momento, assim, eu sinceramente não tô meio por fora. Aí eu conto com vocês para essas apresentações.
Boa, vai escutando a gente aí, que de vez em quando a gente solta umas dicas boas aqui.
É isso aí.
Beleza, bom, voltando aqui para a nossa pauta principal, vamos tratar agora, né, de duas palavrinhas aí bem estranhas, né, mas que se referem a erros que são muito comuns, chamadas ortoépia e prosódia. Fui pesquisar sobre isso aí, parece até nome de dupla sertaneja feminina, né? Ortoépia e prosódia.
Parece.
Ortoépia é estudo da fonética, né? A boa pronúncia ali no sentido geral, né? Quer dizer, não levando em consideração nenhuma variação, seja regional ou qualquer outro tipo de variação. Cuida da fala correta dos fonemas, né, das vogais, consoantes, do timbre das palavras, da norma culta da língua, né, como se diz. Enquanto a prosódia estuda a entonação ali, o ritmo, a intensidade, a duração também da fala, tem mais a ver com a tonicidade, né, para saber onde que está em cada palavra a sílaba forte. Enfim, eu até anotei alguns exemplos aqui, ó, quando se diz privilégio, né, no lugar de privilégio, ou largatista no lugar de lagartista. Esses são erros comuns, né, de ortoépia. Enquanto quando a gente fala ruim e não correto, que é ruim, aí já se trata de um erro de prosódia, né? É, esses errinhos, Carla, geralmente interferem na escrita, né? Uma coisa que acontece muito é que as pessoas costumam, muitas vezes, escrever do jeito que falam. É, e se isso já acontece no português, que é a nossa língua materna, que dirá com algum idioma aí gringo, né? Que rola aquela insegurança mesmo inicial para se pronunciar as palavras, é a dureza, né?
É complicado. A parte, até eu estava, né, já tinha falado o caso do TH, é complicado, né? Você, tem muita gente que acha que o TH fala, então o TH é o som do TH, é o som do F, né? Então a pessoa vai falar thin, de magro, a pessoa fala fin, som de F, né? Ou thin, e isso aí atrapalha demais, né? A comunicação, quem está te ouvindo não vai entender o que você vai falar, né? Trocar L com R, isso é uma coisa asiático, faz demais. É dollar, né? Eles trocam muito L pelo R, então fica Dora. E daughter, em inglês, filha, é uma Dora. Então, assim, fica meio complicado. Pronúncia, a palavra cultura em inglês, né? As pessoas veem o U e acham que U é sempre U, como tem lá o YouTube, né? Você vê o U, acha que é o U. Então, você vê a palavra cultura em inglês, a palavra, as pessoas falam culture, mas não é culture, né? Então, isso vai atrapalhando um pouquinho, mas nada que não se possa ouvindo, né? Ouvindo música, ou entrando mesmo online, os dicionários todos, sem transcrições, né? Hoje em dia, se é online, tem lá, é só clicar o microfonezinho e você ouve a pronúncia da palavra, repetir, poxa, mas isso é muito difícil, repete. Entonação é muito importante, cada língua tem a sua, né? Então você pode chegar para a pessoa e falar hello, how are you? É uma coisa, né? Não tem entonação, não tem. Ou a outra é você chegar hello, how are you? É muito diferente, né? Mas com treino você vai se pega, né? Não são coisas impossíveis, né? As entonações, o ritmo. A pronúncia, tudo isso com um pouquinho de prática, um pouquinho mais de atenção, você consegue eliminar.
Fazer a mente e o corpo entrarem nessa vibe aí. É mais ou menos.
Exatamente. Isso. É querer. Você quer, você curte, você gosta, então busca um pouquinho que você vai sanar essas problemáticas. Né?
Normalmente, quando a gente dá de cara com alguma palavra em inglês que a gente não conhece, bate quase sempre alguma insegurança mesmo, né? Alguma dúvida sobre a maneira correta de se pronunciar.
Sim.
E a gente até arrisca, né? Tenta adivinhar o jeito certo de falar. Mas em muitos casos só vamos poder descobrir uma pronúncia correta da palavra ou da expressão, enfim, quando ouvirmos algum nativo falando. Aí sim, né? A gente finalmente tem certeza e pode respirar aliviado, né, Carla? Aí não tem erro, né?
Exatamente, até porque às vezes ela é pronunciada de uma maneira nos Estados Unidos, de outra na Inglaterra, na Escócia é outra, dentro da própria Inglaterra, por exemplo, de Londres, isso, você tem diferença de sotaque, cara, dentro da cidade. Então, às vezes você fala de um jeito e fala, pô, mas não é isso, o outro fala do outro, mas aí você acaba ouvindo depois, tava certo, porque também pode ser assim. Então, assim, isso depende muito, uma coisa é você estar confortável com aquilo, né? Buscar, não é falar de qualquer maneira, né? Tá buscando, poxa, assim, como é que é? Mas saber que existem muitas variações,
Eu tenho, assim, uma ideia genial. Eu acho que a solução para a humanidade nesses casos seria todo mundo ter um teleprompter. Aí, pô, ao invés de dublados, seríamos legendados. Já pensou que maravilha?
Exatamente, seria ótimo. É um chip, né? Coloca um chip na cabeça também e já tá tudo ali, é só acessar.
Eu tenho as ideias, falta alguém vir aqui, só isso.
Exatamente, é isso aí, tá perdendo tempo.
Muito bem, bom, no próximo bloco teremos duas faixas que pertencem a bandas cujos nomes constituem frequentes erros, que a gente poderia dizer aí, de ortoépia, né? São os casos de uma banda que muita gente trata como Sabotage, né? Mas que o correto seria alguma coisa próxima aí de Sabotage. E o Rush, né? Que pelo menos aqui no Brasil praticamente ficou cristalizada a pronúncia errada, né? Como Rush, do Sabotage. Teremos Lights Out, uma faixa que é clássica do repertório dessa banda norte-americana de hard e de metal progressivo, de power metal também, enfim, que é bastante interessante, e do Rush, por sua vez, vai rolar Shapes of Things, né? Essa então dispensa realmente apresentações. Enfim, super banda canadense, todo mundo conhece, e que aliás devemos homenagear aqui com uma edição especial ainda esse ano no Rock Flow, né, Serginho? Coisa que até hoje a gente está devendo aí, o Rush merece demais. É, mas esses erros acabam sendo muito comuns, né, cara? Eu diria que principalmente no caso do Sabotage, porque a palavra puxa mesmo para Sabotage, o pessoal lembra muito de Age, né, que é a nossa idade em inglês, pode ser idade ou uma era, né, determinado período de tempo ali, só que sendo usado desse jeito aí como sufixo, né, no caso aí de Sabotage, se fala de uma maneira diferente, fica ali mais ou menos como luggage ou passage ou package, que são palavras em inglês muito, muito mais conhecidas.
Exatamente.
Essas aí são boas referências, né? Tipo, para a galera não errar mais. Né?
Exatamente. Colocar, né? Poxa, eu tô com dúvida. Tenta pensar em outras palavras que também terminam daquele jeito, iniciam daquele jeito, como é que você falaria, né? Porque geralmente ela segue, a língua segue padrões, né? Existem palavras que são emprestadas de outra língua, então a pronúncia também pode ser diferente. Mas normalmente, se você buscar outras palavras que terminam daquele jeito, que começam daquele jeito, você acha o seu caminho aí. É bem mais fácil.
É isso, Eu tô lembrando aqui de outro exemplo, o Sabotage. Do Black Sabbath, né? Algo que muita gente fala como sendo saboteio, e não é nada disso. É alguma coisa parecida com Sabotage. Mais ou menos isso, né? Acho que eu acertei, sim, mais ou menos.
Eu treinei. Tá aprovado. Nota 10.
Lembrando também que essa faixa do Rush que a gente vai detonar, Shape of Things, pertence a um álbum super bacana chamado Feedback, que foi lançado no ano 2004. Essa música ganhou o mundo ainda nos anos 60, né, por meio dos Yardbirds, mas ficou famosa mesmo, foi na versão do Jeff Beck, detonada no primeiro álbum solo que ele gravou, o Truth, que é de 68, e a gente aproveita, claro, para fazer essa menção a esse monstro absoluto da guitarra, faleceu recentemente, né, uma perda enorme para o mundo da música, mas faz parte, né, gente?
A comoção, né, Serginho, foi grande aí entre os fãs, entre os músicos. O Jeff Beck é top 5 fácil aí dos guitarristas mais influentes, né, de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. É uma perda enorme aí, como você disse, realmente, mas enfim, isso, a vida é isso, né? Bom, no que se refere a essa faixa, né, propriamente dita, trata-se de uma cover do Rush, né, e não uma cover do Rush. Tanto o Rush, cuja pronúncia ficou, como eu falei, cristalizada aqui entre nós como Rush, nós inventamos aí também esse termo, né, banda cover, né, isso não existe em inglês, o que existe é a pronúncia aberta, cover, mas todo mundo fala dessa maneira, a gente vai se entendendo e vamos em frente. Outro exemplo desse tipo que eu sempre me lembro é o da fábrica, né, de guitarras e de baixos, né, de instrumentos musicais lá, a Rickenbacker, que é muito famosa, muita gente sempre falou errado direto por aqui, né, como sendo Rickenbacker, o baixo da Rickenbacker e tal. A galera às vezes também quer inventar demais, né, cara? Quer caprichar muito, acaba derrapando, né?
É porque acha bonito também, né? Fica o inglês
fica chique,
porque o inglês é uma língua muito bonita, muito melodiosa, e tem esses sons, né?
Pois é isso.
Então fica muito mais bonito fazer. Faz parte. São erros que a gente consegue totalmente entender, porque o cara vai tentando acertar dentro daquilo que ele conhece do idioma também, né? Aquilo, ele vai imitando os sons que ele está acostumado a ouvir dentro daquela língua. E é isso.
Com certeza.
E o que acontece também é que o pessoal muitas vezes quer dar uma inglesada, né, demais nas palavras, né, Carla? E aí acaba exagerando. Por exemplo, isso acontece, sim, até mesmo com os gringos, né, que são de outros países, tipo Yngwie Malmsteen, que é sueco,
isso,
mas que aqui no Brasil virou Yngwie. Uma pronúncia inglesada mesmo, né, como se ele fosse um americano lá da Califórnia, né?
Uhum.
Só que assim, fica errado também, né? Não dá pra inglesar o mundo inteiro. Vamos com calma, né?
Mas é porque eu acho que muito dessa coisa... o estrangeiro fala inglês. O estrangeiro fala inglês. Então, perdeu-se até um pouco dessa coisa de... é sueco. É estrangeiro. Então, liga-se logo ao inglês. E aí você vai inglesando. Então, vai tentando uma maneira em inglês de falar o nome do cara. Pô, mas o cara é alemão. Sim, mas... é estrangeiro. Então, a gente fala inglês, né? Tenta achar o jeito. super compreensível, né?
Com certeza. Beleza. Bom, e a terceira atração aí desse terceiro bloco trata-se, na verdade, de um caso à parte aí. Normalmente as pessoas erram o nome dele, coitado, duas vezes aí. Erram no nome e erram também no sobrenome. Ou seja, seria o erro da tal ortoépia no nome e prosódia no sobrenome. Eu estou falando do Carmine Appice, super batera que tem uma carreira grandiosa no mundo do rock e do metal, tendo tocado praticamente com todo mundo. Passou pelo Vanilla Fudge, pelo Cactus, montou um super grupo lá com o Tim Bogert e o próprio Jeff Beck. Enfim, tocou no Blue Murder, no King Cobra, passou até pelo Pink Floyd ali bem rapidamente numa turnê que a banda fez nos anos 90, quer dizer, super conhecido, uma fera realmente, mas que tem esse probleminha aí, né, Carlos? Ninguém consegue acertar o nome dele. O certo é Carmine Appice, pelo sobrenome italiano, e não Carmine Appice, que todo mundo diz. Mas e aí, o que a gente faz para tratar esse tá difícil.
Cara, eu assisti um vídeo com ele, e exatamente isso. O Carmine tá numa loja, uma loja de LPs, assim, é um vídeo antigo, uma coisa assim, LP, CD, assim, já é coisa de década de 80, 90, máximo. E aí chega um fã dele na loja, o cara fica super nervoso, o cara até com o mesmo bigode dele, sabe? E aí o cara chama umas pessoas e fala, cara, aquele ali é o Carmine, mas eu falo o nome dele Apis, mas tem gente que fala que é Apis. E aí teve um outro que falou, não, mas é italiano, então tem que ser Apice. Aí ele falou, porra, eu quero falar com ele, como é que eu faço pra falar com ele? Aí o cara fala Apice, fala Apis, fala Paz. E aí ele foi falar com o Carmine e, poxa, sou muito seu fã, não sei o que, é um prazer estar aqui te ver, será que você poderia assinar um disco pra mim? Ele falou, claro e tal. Aí depois que ele assinou, o cara criou coragem e perguntou, olha só, como é que eu falo o seu nome? Aí ele, Carmine. Ele, mas o seu sobrenome, Carmine, é fácil, mas o seu sobrenome? Aí ele explicou, ele falou, eu uso a mesma coisa que meu sobrenome é de origem italiana, então deveria se falar a Pitty. Mas eu uso a mesma coisa que meu irmão, que também é músico, né? E aí ele falou, achei tão interessante isso.
Podia ser João da Silva, ia melhorar, facilitar bem.
Para
né? Eles ia complicar.
Eles não conseguem falar o tio, né? Não existe tio. Não consegue falar o som, né? O foneiro.
A gente vai forra, né? A gente castiga eles também. Pô. Senão não vale. Pô.
Isso, pois exatamente. Não é só do lado de lá, não.
Muito bem, bom, bora lá então mandar essa sequência por aqui. Nós temos uma longa tradição aqui no programa, Carla, que é a seguinte: a gente pede para todo convidado, né, ou convidada que nos visita aqui no Rock Flu, que apresente pelo menos um dos blocos de música para os ouvintes, como se fosse uma espécie de DJ. E aí a gente queria te pedir, por favor, para anunciar então quais serão aí as próximas músicas que vão rolar. Pode ser?
Pode ser. Vambora. Então, ó, bloco 3 agora, nós iremos ouvir Savatage com Lights Out, Rush, Shades of Bangs e Carmine Appice, Paint It Black.
Legal, essa última faixa aí que rolou, Pain in Black, trata-se de uma cover, né? Mais uma vez, dessa vez desse classicão aí dos Rolling Stones, detonada pelo nosso querido Carmine Appice, em seu primeiro álbum solo, que é de 81. Essa versão aí é apenas instrumental, né? Enfim, maravilhosa, por sinal. Bom, pessoal, mas nessa altura aqui do programa nós já falamos sobre diversos assuntos, sendo que ficou faltando a gente trazer o papo aqui para essa sua relação pessoal com a língua inglesa, né, cara? Queremos saber, por exemplo, como é que surgiu lá atrás esse interesse seu, a ponto de você ter construído toda a sua carreira profissional em torno disso, né? Afinal, já são cerca de 30 anos como professora de inglês, não é isso? Mas como é que isso tudo começou aí, afinal de contas?
Olha, tudo começou, eu sou de uma família de professores, muitos professores, né? E na minha família, eu nasci a primeira neta, e a minha avó teve um filho temporão. Então, quando eu nasci, ele tinha 7 anos de idade. E, tudo bem, são 7 anos, mas ele, para mim, era meu ídolo. Desde que eu me entendo por gente, eu amava tudo que ele fazia. E ele amava inglês, e a gente tem, né, tem até em fita, cassete, a gente ainda tem isso, tem até já em CD também. Ele ficava ensinando palavras, né, para mim, para meus irmãos. Pirulito em inglês, como é que se fala? A gente não lê pop, eu amava, porque ele gostava também. E música, a gente ouvia muita música, a gente assistia, ele que levava a gente ao cinema. Então, assim, a gente cresceu, né, eu cresci ao redor dele sempre, como amava. Então, tive acesso a todos os tipos de estilos de música, filmes, todos os estilos de filmes de épocas, anos, que você pode imaginar. E eu sempre queria ser igual a ele, né? Eu queria ser igual a ele, queria... Então, é o meu tio João, que não está mais aqui, já partiu, mas eu queria ser como ele. E eu sempre soube, tipo, o inglês é a minha vida, é a minha área, é o que eu gosto. Sempre tive facilidade, também sempre estive, né, envolvida nisso, envolvi música, tentar traduzir, tentar entender, tentar falar da melhor maneira possível e achar lindo. E essa admiração também. Então, vem
legal,
daí.
Legal, legal. E eu sei que você tem no currículo uma série de seminários, pós-graduações em inglês, também uma especialização, né? Que rolou lá nos Estados Unidos, aí na Universidade do Kansas, nada mais, nada menos que 30 anos aí, a gente arredondando como professora de inglês na cidade, né? A gente pode dizer que você muito provavelmente já deu aulas para Friburgo inteiro, né, cara? Incluindo eu mesmo, né, que fui seu aluno aí há alguns anos. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o curso, né, do qual você é aí a diretora, uma das fundadoras, se chama For You, não é isso?
Isso, o curso For You, em inglês personalizado, a gente está aí já, esse ano a gente faz 8 anos, o For You, e ele nasceu de uma necessidade, uma vontade de fazer diferente, porque personalizar o ensino, fazer acontecer atenção ao aluno, atenção à pronúncia, turmas pequenininhas, a gente aqui tem no máximo 6 alunos dentro da sala, a gente faz as aulas VIP também, procura inserir todos os tipos de contexto dentro da aula e trabalha o aluno, né? Nossa, ele tem um ouvido ótimo, listening, mas aí o speaking, né, a fala não é legal, então a gente vai trabalhar exatamente isso, personalizar mesmo o ensino, né? Não é só aquela coisa de cookie cutter, né? Aquela coisa do biscoito, tudo igual. Não. Cada ser humano tem uma habilidade, capacidade, tem um ponto, né, fraco, um ponto forte, e a gente vai trabalhar exatamente isso. A gente consegue fazer isso aqui, né? Essa é a proposta, né, do nosso curso, do For You English Personalizado.
É muito legal. Posso falar, já tive aulas aí, né? Realmente a vibe é essa mesmo, né? Cada aluno acaba aprendendo de uma forma única, né? Muito, muito legal.
Ô, Carlos, aproveita aí o embalo e passa aqui pra galera o endereço de vocês lá do curso, né? Tanto físico, enfim, quanto pelas redes sociais. Quem quiser procurar informações sobre o For You na internet, por exemplo, como é que faz?
Isso, a gente tá no Instagram, Facebook. O Instagram da gente é @foryou, mas o For You é 4U, né? Inglês personalizado, o Facebook é a mesma coisa, e a nossa sede física é aqui no Edifício Amazonas, Rua Marques Braga, número 7, cobertura 3. A gente está trabalhando, a gente trabalha presencial, online, híbrido, né? E estamos seguindo aí com muito sucesso e muito
maravilha, feliz. Maravilha. Beleza. Bom, no quarto e último bloco aqui do programa de hoje, teremos mais três casos aí de pronúncias imprecisas, né? Digamos assim. Teremos Flaming Heart, que é uma faixa do primeiro álbum solo do Paul Di'Anno, né? Um antigo vocalista lá bem do início da carreira do Iron Maiden. E exemplo aí do citado há pouco, né? Carmine Appice, o Paul Di'Anno tem aí o sobrenome de origem italiana, né? Então muita gente ainda erra falando Paul Di'Anno. Mas o correto é Paul Di'Anno mesmo. Logo depois vai rolar Rock and Ready, que é de autoria do UFO, né? Que muita gente fala UFO, né? Tipo aportuguesando mesmo. E que acho que nem seria um erro, né? Apenas uma adaptação, digamos assim, até acho eu aceitável, né? Enfim, e a última faixa se chama Rotten Nest e pertence a uma banda norte-americana. Que tem uma pronúncia que faz muita gente cair do cavalo também, que é o seguinte, né? A gente até falou agora há pouco aí no Kansas, né, Carla? Você esteve por lá em busca aí de se especializar na sua área profissional, que é o ensino do inglês. Só que a pergunta que vale US$1 milhão é essa: como é que pode o estado do Kansas, né, ter essa pronúncia normal aí mesmo, né? Quase como se escreve ali, Kansas, só um sotaque ligeiramente diferente com os gringos, mas a gente usa Kansas por aqui, e o Arkansas, ou seja, que se escreve quase da mesma maneira, não ser falado por eles desse mesmo jeito, né? Muda muito a pronúncia, vira lá meio que um Arkansas. Ó, é uma coisa aí parecida com isso. Como é que pode, né? É pra quebrar a galera geral, né?
Mas são influências, né? Influência indígena, tem vários nomes. No próprio Kansas, o nome de cidades, Wichita, se escreve W-H-I-C-I-T-T-A, né? Eram tribos, nomes. Então, vem exatamente desse tipo de influência, especialmente ali naquele, né, no centrinho, né? Centro dos Estados Unidos. É isso aí.
Então, Serginho, a banda não é o Black Oak Arkansas, e sim Black Oak Arkansas. Aí fica difícil, né?
Difícil mesmo. Bom, vamos lá então chamar mais essa sequência. A gente queria te pedir novamente, ô cara, para anunciar mais essas músicas aqui pra galera. Primeiramente, porque você é um especialista em inglês, né?
Beleza.
Em segundo lugar, você mandou bem demais aí da vez anterior. Então, vai lá, respira fundo e mete a dose aí pra galera.
Então, nesse bloco 4, a gente vai ouvir Di'Anno com Flaming Heart, UFO com Hot and Ready e Black Oak Arkansas, Hot and Nasty. We'll be right back.
torcida tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
Tell me, and it's a tune, and it gives my name.
Muito bem, essa foi então a sequência derradeira aqui dessa edição do podcast, no qual tivemos aí como tema, né, as pronúncias em inglês de algumas bandas, de alguns artistas gringos aí, enfim, tendo a presença aqui da Carla Bastos, né, a nossa assessora para assuntos linguísticos, né, Sérgio, como convidada. Ela tem especialização justamente no ensino aí da língua inglesa, né, experiência de muitos anos. E ainda ficaram de fora, né, por questão de espaço, muitos outros nomes que seriam interessantes para a gente comentar, né, tipo o Queensryche, muita gente faz como Queensryche, né, o Slipknot, que tem um casinho mudo ali no meio da palavra que derruba uma galera, tem o próprio Black Sabbath, né, que precisa dessa carregada final aí na pronúncia do TH, né, mas aqui no Brasil praticamente não se usa, e também músicos aí como o Gene Simmons, né, do Kiss, que muita gente fala Simon. Tem o Neil Peart, batera monstro do Rush, que aqui no Brasil ficou cristalizado também como Neil Peart, né, enfim, quem falar Neil Peart, acho que dá até apanhar aí no meio da rua.
Aqui no Brasil não, né, mas lá fora sim.
Existem muitos outros nomes mais. Quem sabe em algum ponto do futuro aí a gente faz por aqui até, né, um especial pronúncias volume 2, né, Carla? Que tal a ideia?
Ótimo, tô dentro, conta comigo, prazer. É muito legal, porque tem muita coisa a ser falada, né? Tem muito nome de artista, né, de bandas, letras de música, tem muita coisa legal. Traduções também, que olha, é muita coisa engraçada que acontece. Tem umas coisas que são tristes, outras que são, né, são engraçadas. Então, assim, tem bastante coisa legal nessa área aí.
Ô, Serginho, eu já escutei várias vezes, ó, Dream Teacher.
Dream Teacher.
Essa você nunca ouviu, né?
Ah,
essa não.
Não, essa eu ouvi bastante.
E Gerar Total. Nosso amigo Dudu Aquino de Teresópolis falou que uma vez escutou o cara perguntando pra ele se gostava de Gerar Total. Sim. E era o Jethro Tull, né?
Essa aí.
Jethro Tull, né?
Aí fica difícil, tirando o fundo do baú. Gerar Total. Nossa Senhora.
É. O nome também não é. Gerar Total do Aya Anderson, da TF. Complica.
Mas o cara lê e fala, né? E vamos embora. É isso e é isso. Não tem ninguém, né? Tipo, não ouve, ou às vezes ouve no rádio também. Ouve errado. E
exatamente,
vai passando a bola, né?
Legal, bom, então é isso aí, né, minha gente? Estamos próximos aqui do final do programa, hora de já agradecermos mais uma vez aqui a nossa convidada de hoje pela presença. Espero que você tenha curtido aqui essa brincadeira, Carla, muito obrigado por ter topado gravar aqui com a gente. Eu espero também que a nossa nota final aqui nessa prova oral de inglês que eu e o Gustavo fizemos aqui hoje contigo tenha sido pelo menos razoável, né, que dê pra gente passar de ano.
Não, Serginho, deu. Tá? Você e Gustavo foram aprovados. Eu vou dar um 10, viu? Vocês estão de parabéns.
Eu avisei que ela não era rigorosa, Serginho. Eu falei que a gente ia se dar bem aí.
Vamos ver na próxima.
Outro ponto interessante aí, que nesse finalzinho aqui, acho que ainda dá para dar tempo de abordar, né? É que, pô, claro, tudo que a gente fez hoje aqui, né, Carla, é muito mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa, né? O importante, antes de mais nada, é a música em si, é o rock and roll, né? Como professora, de repente, sei lá, até me dá uma bronca agora aí, mas ninguém é obrigado aqui no Brasil a falar perfeitamente o inglês, né? A nossa obrigação é falar bem o português. E olha lá, quem tem que falar bem inglês ou qualquer outro idioma de outra parte do mundo, seja lá qual for, são os gringos lá, né? A gente aqui vai se virando, é mais ou menos isso, né?
Ah, a música é curtição, né? É o que toca dentro, então é o sentimento, né? Você tá bem, é aquilo que te faz bem, que te eleva, então não importa realmente, é curtir. E quanto ao inglês, essa preocupação de falar é certo, é legal demais, mas você não tem que deixar de falar porque acha, eu tô falando errado. Não, pelo contrário, fala, o importante é comunicar. O importante é estar ouvindo a música, canta junto, seja feliz, curte mesmo, porque é isso.
Exatamente.
Que é importante.
Muitas vezes a gente, né, ouve alguém falando muito errado e tal, algum conhecido que não tenha noção, não conhece até nem muito bem a banda, né, às vezes, mas em prol da comunicação,
sim,
funcionando, a gente segue adiante, uhum, né?
Deixa passar, entendeu? Tá ótimo.
Não é legal isso, ficar corrigindo as pessoas também, ainda mais em língua estrangeira, né, cara? Não dá, né?
Não.
Ah, com certeza, com certeza.
As pessoas acham você como professor, ah, eu não vou falar perto de você porque você é professor. Eu falo, pelo amor de Deus, pode falar, fala à vontade. Pelo contrário, né? Comigo você pode falar errado, pode falar à vontade. Se quiser uma ajuda, a gente tá,
tudo aí.
Certo.
E vale a brincadeira.
É por aí.
Maravilha. Bom, mas antes de baixarmos de vez as cortinas por aqui, claro que ainda vai rolar aquela tradicional faixa de saideira, né? O programa aqui de hoje vai fechar então com Drowning Nashes, música que é de autoria de uma banda de rock pesado com origem de lá na Suíça, mas cuja pronúncia costuma às vezes confundir, né? Trata-se da Celtic Frost, que embora tenha esse som de K e nem se escreve com C, então, à primeira vista, fica parecendo Celtic Frost, muito embora isso aconteça nesse caso específico por conta da influência do seu líder, né, do guitarrista e vocalista Tom Warrior. Ele que sempre fez questão, enfim, que a pronúncia da banda fosse exatamente essa, né, com K. Sendo que, pelo que a gente vê nos dicionários, as duas maneiras são aceitas.
Exatamente.
E aí não tem briga, né, Carla? Podemos escolher livremente, quer dizer... Pelo menos nesse caso aí tem que ser Celtic, né? Com K e não Celtic, né? Senão tá o sujeito lá vai querer brigar com a gente.
É, pois é. Se você estiver falando com ele diretamente, por favor, não cometa essa gafe. Fala o Celtic. Mas fora isso, escolhe o que você achar melhor.
Maravilha, então.
Bom, pessoal, então é isso. Fim de papo por aqui. Eu deixo um grande abraço aqui pro Serginho, outro aqui pra nossa super convidada de hoje, né, a nossa professora de inglês aqui do Rock Flu, né, Carla Bastos. Esperamos que todos tenham curtido aqui a brincadeira. Daqui a duas semanas, novo Rock Flu chegando aqui na área. Tá falado? Acho que valeu, né?
Valeu. Muito obrigada. Adorei participar. Contem comigo na próxima, né? Muito legal mesmo. O que vocês fazem aqui é muito bacana. É gostoso de ouvir, de acompanhar. Então, continue. Parabéns. E quero ser convidado de novo, tá? Contem comigo aí, pra gente conversar mais um pouco e ouvir mais um som.
Beleza. Vamos partir pra esse volume 2 aí, ó. Lá na frente a gente manda bala.
Isso.
Fechou? Então vamos.
Fechou.
Valeu, Carla. Obrigado aí. Show de bola.
Eu agradeço.
Valeu, Carla. Valeu, Gustavo. Saudações aí pra todo mundo e até a próxima.
Valeu, Serginho. Valeu, Carla. Abraço, galera.
Valeu demais.
Tchau, pessoal.
Life, I'm lost with you. This weakest that you've done well. I hate to love as it does pain. My hands are cut, but I still sail. An ocean of sadness in the rain.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.